真的是。
Informação com diversão.
Dicas para morar fora.
Experiência com descontração.
Partiu morar fora!
Estamos no ar com mais uma edição do nosso podcast Partiu Morar Fora. Eu sou o Claudinho.
E eu sou a Amanda.
E nós somos do site vagaspelomundo.com.br. Um site que, olha, se você nunca acessou, deveria acessar todos os dias, porque nele nós postamos notícias para quem quer mudança. Então, se você cansou da sua vidinha fudida e quer encontrar um emprego num outro país, mudar de empresa, porque às vezes o cara já tá no outro país.
Uhum.
Ele garra uma oportunidade no mesmo país, só que em outra empresa, outra companhia.
Claro, um salário melhor, boas oportunidades.
Exatamente.
Com certeza.
O que, que você vai fazer? Acesse o nosso site, vagaspelomundo.com.br. Vai lá na lupinha, na direita, lá em cima do site, no pesquisar lá. E pesquisa. Qual é o país que você tem interesse? A Europa. E aí, ou não, em qualquer lugar do mundo, vê quais são as oportunidades. A gente também tem dicas de carreira, dicas de viagem. Nós tem mais de 3.300 textos publicados no nosso site, certo, Amandinha?
É verdade.
Você vai bureba.
Com certeza. Muitos textos, muitas dicas, muita informação para quem quer morar fora.
Exatamente. Então fica o convite e também aproveitar para fazer o convite para que você também nos siga em nossas redes sociais, principalmente no Instagram, que é @vagaspelomundo, mas temos também todas as redes sociais. Tem até o TikTok, galera!
Da galera.
É, meu. Tem TikTok, tem Twitter, tem LinkedIn, tem Facebook, tem Instagram, tem NN, tem YouTube, tem tudo.
Tudo.
E, inclusive, se você está nos ouvindo nesse momento pelo Spotify, o que, que você pode fazer? Pode classificar o nosso podcast, dar 5 estrelas. Se der menos, uma tragédia vai acontecer na sua vida. Então, 5 estrelas
cinco
no nosso
estrelas, no
podcast.
Mínimo. Já segue o podcast no Spotify.
Exatamente.
Manda também, pra um amigo.
Exato. Começa a seguir e compartilha o nosso conteúdo com mais pessoas, porque isso nos ajuda demais. Certo, Amandinha?
É verdade.
E também outra coisa que nos ajuda demais, sabe o que, que é?
Feedback.
Não. Que o nosso podcast é patrocinado? Sim! Temos um patrocínio de América Ship. Se você vai viajar pro exterior e não quer ficar um segundo desconectado, um milésimo de segundo sem saber das novidades do mundo, você tem que acessar o site americaship.com. Vai lá, coloca a data da sua viagem e o destino, vê qual é o melhor chip que a América Ship tem pra você, faz a compra, pode pagar em até 6 vezes. E o chip tem 3 tamanhos. Ou seja, ele cabe aí no seu celular. E também tem o eSIM, que é o chip eletrônico da América Chip. Fez a compra. E sabe o que é legal, Mandinha? Que você paga pelos dias que você vai usar. Então, por exemplo, vou viajar para a Europa. E aí você vai, vou ficar 15 dias viajando. Ou 13 dias. Você contrata a América Chip para os 13 dias. E o teu chip vai funcionar aqui do começo ao fim da sua viagem. Sem surpresas, na sua conta. Com internet de alta velocidade. E o legal, que para muitos destinos, a América Chip tem também ligação ilimitada. E permite que você roteie o seu celular com as pessoas que você gosta. Vou viajar com aquele cunhado, fila da puta. Não, aí não fala nada, fica quieto. Mas não, a galera é gente boa. Compra o chip, roteia a internet e tudo funciona bala baludo, certo, Mandinha?
É verdade, com certeza.
E o mais legal é que tem cupom de desconto. Na hora da compra, você coloca lá, Vagas Pelo Mundo, ganha cupom, ganha um descontinho. E sabe o que é mais legal também, assim, de falar? É que você, mas eu não vou viajar agora. Não tem problema, você pode comprar o chip agora e só ativar quando for viajar.
Uhum.
Né? Às vezes pega um restolho aí da Black Friday.
Uma promo?
Aí você compra, mas só vou viajar ano que vem. Daí você conversa lá com o pessoal da América Chip, que também faz o atendimento por WhatsApp em português. Então assim, obrigado de coração, América Chip. E aqui fica a dica, porque a gente só dá a dica quente, né, Mandinha?
É verdade.
E segue a América Chip no Instagram, @AmericaShipOficial.
É verdade.
Obrigado, América Chip.
Obrigada. Eu quero mandar beijos pra Cissa e pro Thiago Orsi, lá de Setúbal.
A Europa.
Olha, eles que têm agência de viagem, né, Claudinho?
Nossa.
Eles receberam super bem lá em Setúbal, mostraram toda a cidade pra gente.
Querido.
E o Thiago é guia turístico também e personal chefe.
Ah,
aquele chefe de cozinha que vai na casa das pessoas.
Exato.
Faz aqueles jantares maravilhosos.
Faz.
Nossa, que mão.
Cozinha
que tempero,
muito.
Que tempero.
Cozinha muito. Obrigado, Thiagão. Obrigado, Cício. Um beijo pros gurizinhos. Um beijo pro Pilek. E, meu, foi muito legal. Que massa que foi. Aliás, fomos surpreendidos por Setúbal. Porque a gente, na verdade, ficou né, naquela... Pô, ninguém nunca tinha ouvido, né? Eu não conhecia. A gente mora quase mais de 9 anos aqui em Portugal, a gente não conhecia.
Tinha uma fama, né, antigamente, né? Você falou quando nós chegamos em Portugal, em 2014.
Aí a gente foi lá, meu...
Nossa, surpreendeu muito, 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 muito.
E aquela... A Serra da Rábida ali.
Nossa.
Nossa, que vista, hein?
Lindo demais.
Demais, né?
E o mercado, a gente mostrou tudo num vídeo no YouTube que vai entrar hoje, né, Claudinha?
Vai, se Deus quiser.
Vai entrar
hoje. A hora que o nosso editor voltar de férias, ele vai editar, se Deus quiser.
O Claudinho,
eu.
No caso.
Não, não, hoje vai entrar, hoje vai entrar.
Nossa,
já estou
lindo,
com os vídeos.
Lindo.
E a produção não tinha me passado também.
É, eu passei os vídeos ontem à noite.
Não, e nós vamos... Bom, aquele mercado público, né?
Nossa. Muito estrangeiro, né? Eu percebi isso. Muito estrangeiro morando em Setúbal, visitando o mercado, né? Muitos turistas, né?
Aliás, como a gente vem pela estrada, a gente passa por uma das pontes mais longas do mundo, né? Que
Vasco
é a ponte Vasco da Gama.
Vasco da Gama, muito legal.
Vascão.
E um beijo também pro Tom Ferreira e pra Marília.
Queridos.
Que moram lá em Cascais.
Pra Lara, pro Mal.
É, e
queridos,
ó,
nos receberam tão bem.
É verdade.
Obrigado de coração, queridões. Pessoas que o Vagas pelo Mundo trouxe pra gente, né?
É verdade. Vagas pelo Mundo e o podcast que nos apresentou,
nossa,
né?
E, aquela, e o mexicano.
Nossa,
porra,
tava muito bom.
E a gente ganhou de presente do Tom. Ele é um artista, gente. A gente marcou ele no
a
Instagram.
A família toda é artista.
Toda. Ele fez uma caricatura da Aninha segurando a Marie no colo.
Oh, coisa mais linda.
E a gente ontem imprimiu... A caricatura a gente imprimiu numa tela. Que já tá pendurada no nosso quarto.
É.
E é muito lindo. E, meu, lindo. Obrigado. Obrigado, Tom. Obrigado, Marília. Beijo, Larinha. Obrigado de coração. Pela
muito
receptividade,
legal.
Um beijo pro Maurício também, queridaço. E eu, aliás, antes de dizer o que a gente vai falar hoje, porque chegamos ao episódio 293.
Uhul!
São muitos episódios.
A retrospectiva do ano ontem
vai rolar.
Bombou ontem no Instagram.
Bombou?
Bombou.
Vai ter,
números,
eu vou.
Pessoal elogiando, obrigada.
Posso me comprometer?
Vai ter retrospectiva dos
eu
melhores
vou fazer
momentos do ano.
Uma retrospectiva com os melhores momentos dos episódios de 2023.
Olha.
É muito trabalho. Aí você vai morrer, meu.
Se vocês puderem ajudar aí dando dicas dos melhores episódios, a gente agradece.
É, exato. Acho que vamos fazer isso. Eu vou fazer
agradece.
Um compilado.
Me disseram, uma pessoa escreveu ontem, Claudinho, que o episódio 196 marcou ela muito e ela ouviu 3 vezes.
Capaz de ser do ano passado, não.
É.
Porque se a gente faz 2 por semana, vezes 52 dá 110,
sim,
9
sim.
Fora, desce 5, 4, 3.
Sim, nós gravamos o 200, né, antes do Natal.
Exatamente.
Isso.
Então esse não vai entrar. Esse não vai entrar.
É, que
mas bem. A gente pode fazer um levantes, mas vai ter.
Vai
ter uma retrospectiva, porque vamos, daqui uns dias, vamos ter que dar uma paradinha pra recuperar a voz.
Ah, sim, entre Natal e Ano Novo ali vai ter um stop.
Teve não entalar com o peru, lá ele.
Vai ter uma mini férias.
Olha aí!
Mini férias entre Natal e Ano Novo.
Exato. E hoje, Amanda, hoje a gente vai falar de um tema bastante
difícil.
O que a gente vai falar hoje?
Polêmico.
Polêmica, balança.
Xenofobia em Portugal, Claudinho. O que está acontecendo, né? Muitos vídeos na internet, muitas notícias. Inclusive, uma grande reportagem do Domingo Espetacular no domingo, na Record. Né?
Ainda bem que o Domingo Espetacular no domingo, mas
domingo,
na segunda.
Contando sobre alguns casos, né? Entrevistaram
sim.
Algumas mães que os filhos passaram por xenofobia. Então, é mais difícil ainda, né? Quando seu filho pequenininho na escola passa por xenofobia, né? Além do dia a dia e do trabalho. Então, assim, o que, que está acontecendo? Será que a culpa... São, né, a culpa é dos imigrantes? De quem é a culpa? O que, que está acontecendo em Portugal, Claudinho?
Boa. Eu só posso fazer um disclaimer?
Pode.
Disclaimer é aquele aviso, né? É, se você é uma pessoa muito apaixonada, né, aquela pessoa fígado, a ideia aqui não é levantar bandeira. Né? A gente quer comentar sobre o assunto, que a gente sabe que é delicado, porque a gente está falando de pessoas, de vida, de criança, de família e tal.
Sim.
E, só que
seres
eu acho,
humanos, sentimentos.
É, só que eu acho que é importante a gente falar, tentar falar sem tanta paixão, pra gente tentar compreender os aspectos
sociológicos
da coisa e não ser aquilo, ah, é Vasco e Flamengo. Não. Né? Então eu só tô dando esse disclaimer, por quê? Porque talvez você ouça falar, ah, eu não concordo. E tá tudo bem. Eu acho que a ideia é essa. Né?
Sim,
a gente não faz um podcast pra concordar com a gente. E nem pra discordar, né? Isso é pra uma conversa, né?
E é difícil todo mundo ter a mesma opinião,
graças
né?
a Deus, né?
Nós estamos aqui há 9 anos, esse vai ser o nosso 10º Natal aqui em Portugal. Então, nós temos uma visão um pouco diferente dos recém-chegados, né? Quem acabou de chegar.
A gente pegou outra época também. E eu acho que eu vou começar pelo começo, né? A gente assistiu a reportagem.
Comparar, né?
A gente consegue fazer esse antes e depois. Né? A gente chegou aqui, pra quem é ouvinte novo, a gente chegou em Portugal em 2014. Então,
pra fazer mestrado.
A gente veio pra estudar. Era outra época, tá, gente? Assim, ó, vou dar
não
um exemplo.
Não tinha trânsito.
É, não tinha trânsito.
Não tinha trânsito na nossa cidade.
A gente chegou aqui em Portugal, eu cheguei dia 11 de setembro e eu já tinha o meu título de residência no dia 25 de setembro, pra você ter uma ideia. Em duas semanas eu tava com a carteirinha na mão, o
não
título.
Tinha agendamento pelo site, marcação
não,
pelo
era
site.
Igual chega lá, tira a senha.
Tira a senha e vai lá e ser atendido, né?
Exato. Então, assim, eram outros tempos. E por que que eu acho importante pontuar isso? Porque em menos de uma década, né? A gente tá falando de 9 anos. Em menos de uma década, os portugueses, né? As pessoas que residem em Portugal viram a imigração explodir. Eu acho que essa é a palavra. E a gente sentiu isso.
Sim, nos últimos 5 anos, principalmente.
Quando a gente chegou aqui, até 2018, 2019, 2018...
2018, ali,
Não era como é hoje. Dessa explosão de imigração. E aí não é só brasileiro, né? Explosão de imigração. Tem indiano, tem Bangladesh, tem Paquistão, tem Nepal, tem Angola, tem Moçambique, tem Brasil, tem Cabo Verde, tem Macau, tem, meu, tudo. Irã, tem tudo.
Mexicano, bastante
México,
mexicano.
México, Argentina, argentinos. Venezuela, enfim, né? Obviamente que eu acho que também no disclaimer, né? Vale a pena dizer que a gente não tem o que discutir. Xenofobia... É, você discriminar uma pessoa por
americano
uma...
Americano também, né? Bastante, bastante americano, né? Americanos aposentados vieram pra Portugal.
Não só aposentados, né? Pessoas que trabalhavam home office. Por causa depois da pandemia vieram pra cá, porque o custo de vida é menor.
E os aposentados, né? Com um bom poder aquisitivo, vieram pra Portugal e em vez de pagar, por exemplo, um apartamento de US$1 milhão nos Estados Unidos, vinham pra Portugal e pagava...
250
mil. 150 mil, 200 mil, assim como se fosse um troco, né? Porque,
exato,
pra eles...
Custo de vida, diferente.
Muito mais barato, né?
Mas aí só eu ia dizer, pra fechar o disclaimer lá, que é... Não tem o que discutir, né? Xenofobia é crime, né? Tá previsto no Código Penal aqui em Portugal, em qualquer lugar do mundo. Você não pode discriminar uma pessoa por raça, credo, cor, origem, nada. Então, mas eu não sou jurista. Né? Eu não sou da área do direito, então a gente não quer entrar por aí. Só quero dizer, sim, é crime e não tem o que discutir. É crime, ponto. Né? Mas eu não queria entrar nessa questão de ser crime ou não ser crime, do que você tem que fazer ou não, porque a gente não é da área. Eu queria entrar no dia a dia. Como que a gente sente isso no dia a dia?
Uhum.
Né? O que a gente vem percebendo, o que acontece? O Brasil é muito grande. E aqui, claro, vamos falar de brasileiro porque nós somos brasileiros. O Brasil tem 200 milhões de pessoas. O Brasil é um país, é um continente.
Mais de 200, né?
200 e pouco. É um continente. O que que acontece? Quando começa Portugal a entrar na moda, vamos colocar assim, entre aspas, é ali 2017, 18, começa a ter um monte de programas de TV dizendo Portugal é o paraíso, como é que é, o Eldorado, não sei o quê, Bragazil.
Glória Maria.
A Glória falando. Maria, saudosa.
É.
E a turma, não...
Que... Foi elogiando.
O que aconteceu? Explodiu mesmo. A imigração, mesmo, né? E a gente começou a perceber isso, chegada assim, de chegar família atrás de família, gente, no nosso prédio mesmo aqui. Quando a gente chegou era só a gente, quase, de brasileiro. Tinha mais uns, talvez, 2, 3 apartamentos. Hoje tem metade do prédio brasileiro, né? E aquilo, o Brasil é muito grande, como eu tava dizendo. E vem, as pessoas que chegam pra cá, vêm pessoas de todos os níveis, né? Sociais, culturais, socioeconômicos, né? E... aí começa o embate, porque eu vou contar uma história pra vocês. Você que tá nos ouvindo pode pensar, mas vocês nunca passaram por preconceito em Portugal? Já. Eu já ouvi Volta Puta Terra, pá,
já.
Não sei o quê.
Eu também.
Só que acontece o seguinte, a gente, como a Mandinha colocou no começo aí, a gente veio pra estudar. E aí o contato que eu tinha, logo que eu cheguei aqui em Portugal, era dentro da universidade. Que aí a gente tá falando de uma bolha, né, onde as pessoas já estão acostumadas com o mundo. Eu trabalhei numa sala na universidade, tinha iraniano, tinha espanhol, tinha português, tinha brasileiro, tinha americano, tinha italiano, tinha tudo.
E sim, e as universidades aqui na Europa, elas estão acostumadas, né, a receber imigrantes.
Tem o Erasmus, né?
Porque isso ajuda até nos rankings, né, mundiais das melhores universidades do mundo.
Exato.
Que um dos fatores que leva em consideração as melhores universidades do mundo é o número de estudantes estrangeiros,
internacionais.
Então, as universidades na Europa, elas gostam de ter estudantes estrangeiros, internacionais, até porque cobram mais, né? A mensalidade é mais cara para os estrangeiros, né?
Do
que
para os
nacionais.
Né?
E dá o status de universidade internacional.
Exato.
Né?
E tem o Erasmus, né?
Tem o Erasmus,
que é um programa da União Europeia, né? Que é gigantesco.
De intercâmbio.
Isso. Então, assim, você tá, é normal. Você tá aqui, tem um húngaro, tem um
italiano,
alguém da República Tcheca fazendo mestrado e tal.
Normal.
Normal. Só que o que acontece? Começa, então, né? A galera chegar. E aí houve, ouça bem também, não tô aqui justificando o que tá acontecendo em Portugal hoje. Porque o que eu acho que tá acontecendo em Portugal hoje é um despreparo do país.
Sim.
Isso é uma das minhas opiniões.
Eu acho que o governo...
Fez propaganda,
abriu demais e não se planejou para os próximos anos, né?
Não se programou. Então assim, venham que Portugal é lindo. Tá, daí chego eu com 2 filhos, 3 filhos, não tem creche.
Uhum. Não tem médico.
Aí não tem médico de família.
Casa.
Não tem onde morar. Aí, tá.
Pra quem não sabe, gente, Portugal, o governo de Portugal, chega a fazer feiras, né? Em outras cidades,
agora,
em outros países. Por exemplo, na África, no Brasil, convidando as pessoas pra virem trabalhar. Porque precisa de mão de obra em várias áreas.
Claro.
Por exemplo, construção civil, né? Na agricultura, colheita.
Na saúde.
Né? Na saúde, médicos.
Agora eles estavam com um programa de trazer médicos do Brasil.
Médicos brasileiros.
Né? Eles abriram que tá faltando médico.
Isso.
Por quê? Aí você vai perguntar, mas por que falta médico em Portugal? Posso contar?
Pode.
Porque o médico se forma aqui em Portugal, ele tá apto pra trabalhar na União Europeia.
Vai pra outro país.
Ele vai trabalhar na Alemanha.
Vai ganhar mais.
Vai pro Reino Unido, vai pra, né? Imagina.
É porque os salários em Portugal, eles são muito mais baixos, né? Em todas as profissões.
É, um enfermeiro...
Do que nos outros países, nos top países, né? Da União Europeia.
Exato. Então, por exemplo, um
enfermeiro...
Luxemburgo,
França, né? Irlanda, Alemanha.
Exato. Aí tu pega, por exemplo, um enfermeiro aqui em Portugal, recém-formado aí. A galera entrou pra trabalhar, ele vai ganhar 1.000 euros sujo. Né? Com
menos
os descontos. Tá, vamos botar 1.000 pra ficar amigo. Ele vai pro Reino Unido, ele vai ganhar 3.000 libras.
Uhum.
De entrada.
Na
então
Irlanda,
é 3 vezes mais.
Na,
né?
Irlanda.
E sem contar os países árabes, né? Então, assim, tem lá Dubai, os Emirados Árabes que buscam os caras e pagam preço de ouro.
Muitos,
né?
Enfermeiros e médicos vão pra Dubai.
Isso, e leva o cara e fala assim: ó, você vem pra cá ser enfermeiro médico, você tem 10 anos de isenção de imposto de renda. Uhum. A gente te dá casa, comida, roupa lavada. Fala, tá. E 5 pau de salário. Você fala, nossa.
Não, muito então, mais.
É, não, é o que eu quero dizer que
é
assim...
Muito mais.
E essa falta em Portugal pra justificar, porque as pessoas não entendem. E eu já percebi muita gente perguntando, tá, mas por que os portugueses, já que é tão bom, porque pra nós é tão bom, nós imigrantes...
Comparado com
por que os portugueses saem de Portugal se é tão bom? Né? Questão de salário.
Salários.
E oportunidade de crescimento na carreira, né?
É, e muitos profissionais também reclamam do mercado de trabalho, né? Porque...
Sim, é um mercado pequeno.
É um mercado de trabalho menor... Às vezes é mais difícil de crescer dentro da empresa, né? Até no mundo corporativo ou dentro de um hospital. Então, às vezes, vai para um país que é mais desenvolvido.
Tem mais giro, né?
Tem mais giro, tem um PIB maior, né? Uma economia mais forte, por exemplo, como a Alemanha. A mentalidade é outra de trabalho, né? A filosofia de trabalho, a cultura organizacional, a chance de crescimento. Tem muitos portugueses, né, que moram fora. Muitos portugueses.
Dizem que são 5 milhões, né?
É, assim, oficialmente...
De primeira geração, né?
Oficialmente são 2 milhões, né, de portugueses que moraram fora. Mas, por exemplo, quando começou toda essa crise na Venezuela, há muitos anos, né? Eu lembro que eu ouvi na rádio mais de 500 mil portugueses moravam na Venezuela.
Sim,
né? Então, assim, no Brasil também, né? Muitos portugueses emigraram para o Brasil, foram para o Brasil e... Então, assim, tem português no mundo inteiro.
No mundo inteiro. Igual brasileiro, tem tudo que
é. E normalmente, quando vão para um país como a Venezuela ou o Brasil... Muitos portugueses empreenderam.
Sim,
abriram
padaria,
abriram restaurante,
sim.
Né?
Então,
e Portugal
músicas,
tem,
né?
Essa cultura, né? De padaria, de restaurante. É uma tradição muito forte, né? A gastronomia,
sim,
portuguesa.
Não, e até tá no nosso imaginário, até na cultura, né? A gente não escuta lá o Zé Cabaleiro, lá, o português da padaria.
Sim.
Tipo, sempre, né? Uhum. São Paulo, por exemplo, a gente tem amigos.
O Vera Louca também tem, né? O português da padaria.
É, que os amigos que eu tenho amigos que são. Que o pai era português, que era dono de padaria em São Paulo.
Foi pro Brasil.
Né? Então, assim.
E os filhos continuaram, né?
Isso. É um país de emigração, né? Que essas pessoas saem daqui, de Portugal, pro mundo. Né? E, enfim, nós brasileiros começamos a vir pra cá. Porém, como eu tava dizendo, que eu acho que onde começou a treta? Onde começa a aflorar a questão da xenofobia? Primeiro é o percurso migratório das pessoas. Por quê? Que é o sentimento de ameaça. Então, isso. Assim, você tá vindo pra Portugal pra fazer o quê? Eu, assim, eu não vou apostar, porque provavelmente já deve ter acontecido, obviamente. Mas, dificilmente, acredito eu, um paciente de um médico brasileiro ataque um médico, entende? Assim, o português vai ser atendido no hospital por um médico brasileiro. Ele não vai chegar lá e falar, volta pra tua terra, pá. Não, porque é o médico, né? Se ele for pra tua terra, ninguém te atende. Não sei se você tá entendendo. É uma relação em que pode até pensar, mas não fala, porque é uma relação de poder, né? O médico manda ali. E aí acontece
nós
o quê?
Nós mesmos já fomos atendidos por vários médicos.
Já, venezuelano, cubano, espanhol.
Que falavam só espanhol, não falavam português.
Sim, sim.
E aí o português, por exemplo, nativo, né? De 70 anos, vai no hospital e vai ter que falar espanhol com o médico.
Não,
pra ele é frustrante, né?
É irritante até.
Pra nós é um pouco mais aceitável, porque nós já viemos de um outro país... Exato. E nós entendemos a imigração, né? Mas para um português que nasceu em Portugal, nunca saiu, né?
É uma afronta para ele,
né? É uma afronta ele ter que falar com um médico em outro idioma.
Exato. E aí que dizia eu que o percurso migratório, então, importa. E do outro lado, você tem o país fazendo propaganda, indo para tudo quanto é lado aí fazer... Não, vem pra Portugal, Portugal é lindo, é maravilhoso. E nossa, olha o Algarve, olha a praia, olha o mar, não sei o que tá. Aí o cara chega aqui, a infraestrutura básica não tem. Não tem saúde, não tem educação, não tem moradia. E aí começa a treta. Por quê? Porque o português que viveu a vida inteira em Portugal e pagava 200 eurinhos de aluguel lá em Lisboa pra morar, 300. Começa a vir a galera de fora. E aí... entra uma coisa que eu também já presenciei aqui, né? Eu tenho amigos de São Paulo que vieram morar em Portugal. Quando a gente chegou, imagina, o salário mínimo era 560 euros.
530.
530 euros. Pra você ter uma ideia, tá? Que você tá nos ouvindo. Em 2014, era 530 euros. Nunca na vida que você ia pagar num apartamento mais que um salário mínimo. Nunca.
Nunca.
Impossível. Nunca. Na época,
era metade do preço.
É. Era metade.
Normalmente, né? o aluguel era no fora de Lisboa, né? No interior de Portugal, era 250 euros em 2014.
Aí, eu conheço pessoas que vieram, por exemplo, de São Paulo, e a gente tem muitos ouvintes em São Paulo, vão entender o que eu tô dizendo. São Paulo é a locomotiva do Brasil, ponto. Né? É onde tudo acontece. O dinheiro tá em São Paulo. Né? A galera em São Paulo tem um poder aquisitivo muito maior. Né? Tá nos maiores aeroportos em São Paulo. O mundo acontece em São Paulo. Né? Um artista que... qualquer artista brasileiro... que quer ser famoso, tem que chegar em São Paulo, ponto.
Uhum.
E eu lembro até, quando a gente morava no Brasil, a gente já sentia isso, né, Mandinha?
Ah,
quando
sim.
A gente saía do Sul pra ir passear em São Paulo, o poder aquisitivo... ah, vamos comer um sushizinho, é 200 reais por pessoa. Uhum. Pra gente, fora da realidade, total.
Uhum.
Porque em Blumenau eu pagava 50 reais num japonês. Não,
e
200.
Lá. E olha lá.
Não 200. Então, assim, aluguel nosso que a gente pagava em Blumenau, lembra?
Uhum.
Chegava em São Paulo, cara, não, apartamento desse de que vocês moram em Blumenau aqui é 4, 5 mil. Eu pagava mil. Fala, porra,
uhum.
Como?
É.
Né? E aí, enfim, pega isso, faz o recorte e traz pra Portugal.
Proporções, né?
É, traz pra Portugal. Então o cara vem nessa vida de São Paulo, ganha bem, trabalha em grande empresa, não sei o quê. Chega em Portugal, vai alugar um apartamento e o cara te cobra 700 euros?
Eles achavam barato.
Barato. Pô, 5 vezes 7, 35, 3, né? Isso há 10 anos atrás, tô falando.
Uhum.
Isso começou a inflacionar, porque os donos de apartamento falaram, opa, o apartamento eu cobrava 400. Era chorado. Agora eu cobro 700 e o cara paga rindo? Vou cobrar
não,
800.
E não é só para brasileiros, né?
Não.
Em Lisboa, né, tem uma grande quantidade de profissionais de TI estrangeiros,
claro.
Nômades digitais, né? Muitos profissionais autônomos que conseguem trabalhar em Lisboa. Porque, assim, Lisboa é uma das capitais mais ensolaradas da Europa,
sim.
Né? E tem um clima amistoso, assim, agradável, né, pros europeus. Tanto que nós encontramos nessa viagem agora pro sul, que nós descemos...
Não, suíço, sueco.
Muitos, né, suíços,
italiano,
suecos.
Alemão, francês.
Daí eu conversei com um casal de suecos, né, que são aposentados, deu pra perceber que já eram mais velhinhos, que eu falei, ai, que legal, eu gosto muito da Suécia, você falar algumas palavras, já recebi uma intercambista sueca na minha casa e tal. E aí, conversando, eu falei, ah, eu gosto muito da Suécia, queria muito visitar. Ela falou, ah, não, mas aqui é melhor. Por quê? O clima.
Claro.
Né? O clima.
Então, turma da artrite.
Então, muitos europeus escolhem também o sul de Portugal, principalmente,
sol,
que tem um
né?
clima melhor do que o norte. O norte é muito chuvoso e muito mais frio, né? As pessoas optam por Lisboa e o Algarve pra... Eu já ia falar Algarve. Pra poder pegar mais sol e,
claro.
E poder aproveitar. Quem
são
tem...
300 dias de sol por ano, em média,
no Algarve,
né?
Não no norte, tá, gente?
Não, no sul. Lá no sul, extremo sul de Portugal.
Bem no sul de Portugal, exato.
É. Então é uma região muito turística,
isso.
Né? Parece que nem tá... A gente foi pro Algarve, parece que eu tava na Inglaterra, né?
É, só
tem
fala
pub,
inglês.
Só fala inglês e tal.
É.
Enfim, voltando à questão da xenofobia. Eu acho que isso tudo pra dizer o quê? A gente tá falando de um tema que é sensível... que é muito duro e custa muito, né? É um tema muito caro para muita gente, que a gente sabe aqui em Portugal que passou e passa por momentos muito complicados em relação a isso. Mas eu também não queria ser simplista em dizer sim, tem xenofobia em Portugal, ponto. Porque isso tem em qualquer lugar.
Tem.
Não sei se tá entendendo. Ah, inclusive, vi uma notícia ontem, que em Luxemburgo os portugueses estão tendo problema de xenofobia. E ouvem o que lá em Luxemburgo? Volta pra tua terra.
Uhum.
É, então, assim... Na França, será que ninguém fala para os portugueses irem embora? Falam, claro que falam. E o que eu não estou justificando, eu acho isso um absurdo, é crime, ponto. Mas, antes de começar a gravar, eu estava conversando com a Mandinha. Quando a gente morava em Blumenau, a gente... dentro do Brasil isso, hein, gente? Uma empresa ganhou a concessão lá da cidade para fazer esgoto, saneamento e tal, e não tem mão de obra. Como é que vai cavar a cidade inteira? Não tem. Os tio pedreiro, encanador, não tem. Começou a vir né, a trazer, porque era uma empresa grande no Brasil, começou a tipo, ó, vamos pegar uma obra lá em Blumenau, lá no sul, tem que trazer mão de obra. E trouxe, lembra os funcionários?
Uhum.
De, meu, de São Paulo, da Bahia, de onde eles tinham concessões, eles trouxeram a galera. Eu lembro que entre os amigos, entre as pessoas que a gente convia, diziam, ixi, olha aí, ó, ganharam a concessão aí agora, olha o tanto de gente de fora que tá vindo pra cidade. Lembra disso?
Lembro.
Ou seja, a gente, não vamos ser hipócrita aqui, né? A gente comenta e tem preconceito entre a gente. Ah, do sul com o norte, né?
Sudeste com o Nordeste.
Carioca e paulista, não sei o uhum. Que. Tem. Gaúcho catarinense, não sei o quê. Claro, não chega aí pras vias de fato e crime e tal. Mas tem aquele comentário. Ô, gaúcho, ô, Catarina, ô, baiano, ô, paulista, ô, cearense, ou não sei o quê. Ou não tem.
Paraibano.
É, ninguém tem um amigo Ceará. Ninguém conhece o Ceará.
Uhum.
Pô, tem um humorista que chama Ceará, porra.
Uhum.
Entende? Então, assim, a gente tem essa... E isso é nosso. Eu lembro que no sul ainda a gente pegou o comecinho disso, dos haitianos. Lembra que foi uhum. Ali 2012, 13, 14? Antes um pouquinho da gente vir embora. Aí, eu lembro que a gente atendia empresas e tal, e tinham problemas em mão de obra básica. Por exemplo, ah, precisa lavador de carro. Alguém precisa lavar o carro. Não consegue contratar, é um inferno. Aí, uma vez eu cheguei pra atender o cliente e tinha contratado um haitiano. O cara falava 2, 3 línguas e não sei o quê, e tava lavando o carro, porque chegou de um terremoto a pé, o cara, coitado, veio de bicicleta do Haiti, sei lá como é que vem. Não, entendi. E a gente comeu, ó, chama o haitiano aí pra tomar um café. Não sei nem o nome do cara, porque chamava o cara de haitiano. Eu não sei o nome do cara.
É, pecado, né?
É, entendi. Então, assim...
É um pecado que a gente julga sempre pela nacionalidade
pela da pessoa, cor da pele, pela religião, pele, por tudo. Por tudo. A gente é preconceituoso, ponto. É.
Por exemplo, nós fomos numa padaria, né, em Cascais, e o atendente não falava português.
Não.
Né, ele só falava inglês. E aí, como
falava português, tadinho, tava se esforçando.
Tava tentando falar português.
Daí a Amanda pediu, eu queria um doce que tem uma cereja em cima.
Aí ele não sabia o que era. Eu falei em inglês, né? E aí ele falou assim, ah, de onde que você é? Ele falou, adivinha. Aí eu falei, Nepal. Aí ele, como é que você sabe? Né? Porque eu já identifico, porque eu já sei que tenho muitos vizinhos uhum. Também, né? Aí eu falei, eu tenho muitos vizinhos nepaleses. Aí ele assim, mas eu espero que seja um dos bons. Né?
Ah,
the good ones or the bad ones? Eu falei, the good ones. São os bons. Mas assim, existem nacionalidades, né? E a gente tem o estereótipo, né? Daquela nacionalidade, como aquela pessoa é.
Só que não, e tem a parte física, né? Senão o japonês, física, você sabe que é japonês, pô.
Só que aí tem a questão que no Brasil é super difícil de identificar, né? Da onde a pessoa é.
Exato,
né?
Até por isso que o nosso passaporte é um dos mais utilizados pra falsificar documento. Porque se você pegar um japonês e o cara dizer que é brasileiro, tudo bem, né? Porque tem brasileiro que é japonês,
claro,
né?
Claro, claro.
Se o cara é negro, branco, amarelo, azul, a gente é uma mistura,
uhum.
Né? A gente é... Nós somos... É por isso que eu te falo que... Eu até vou contar uma história aqui. Quando eu fui em 2006, eu fui pra Moçambique, pra África do Sul. E aí chegou uma... A gente tava viajando e a gente foi pra uma cidade na África do Sul. Inclusive teve jogo da Copa em 2010, chama Durban. E aí tá, na chegada da cidade, o carro tava já meio na reservinha, assim, tinha um quarto de tanque. Eu falei, ah, vou parar pra abastecer. E parei, entramos num posto de gasolina. Tava eu, meu irmão e um amigo nosso.
O Claudinho sempre com o seu planejamento.
Né? Ah, lógico.
Né?
Pô, Durban é gigante, mano. Tem um posto
gasolina,
de gasolina.
Sempre.
É. Aí, meu, tá, chegamos pra abastecer. Aí parei o carro, normal. Desci. E ninguém me atendeu. Você não é. E parecia filme. Filme, assim. Os caras que... Eram só negros, mas eu não tinha... Por quê? No Brasil você já deixou de entrar em algum lugar porque ah, o atendente era negro, era não. Japonês, era, sei lá do que... Sei lá, americano, alemão. Gringuinho, loirinho. Não, a gente abastece, não tá nem aí. E aí desci do carro, fui lá e os caras estavam de macacão. Filme, filme. Macacão, aqueles macacão, né? E atrás com o paninho pendurado no bolsinho da bunda. E eles, na África do Sul, falam inglês, né? Fala afrikaans, que é a mistura de inglês com holandês, e fala zulu. Que é uma língua local, né? E eles estavam falando em Zulu, entre eles. E rindo. Do tipo, ó, mais um trouxa aí, certo? Sei lá o que eles estavam falando, mas achando que a gente vai abastecer. E o cara veio e falou, ó, você não vai abastecer teu carro aqui. Eu falei, como assim? Ele falou, não, não, esse posto aqui só atende negros. Se você quiser abastecer o carro, você tem que andar mais uns 500 metros à direita, lá vai ter um posto, daí lá eles até te atendem, ele falou pra mim.
Ele que te deu aí, né? Pelo menos a gente deu informação ainda.
Não, porque ele perguntou de onde é que vocês são. Eu falei, do Brasil. E geralmente, brasileiro, a galera é de boa com a gente. Porque a gente não tem muita noção, né? Só meio sem noção, assim, desse negócio de... É, a gente não... Aí ele, ah, Brasil, não sei o quê, futebol, Ronaldo, Romário, aquele papo, né? Daí eu falei, ah, mas é sério mesmo? Ele falou, não, eu nem posso, não vai te atender, não sei o quê e tal. É. E eu, puta... Ele, você não percebeu? Aí eu falei, não, cara, não percebi, porque no Brasil não tem isso. É tipo, ah, vamos almoçar aqui no posto de gasolina? Ah, o dono é japonês. Ah, não, não vou entrar com o dono é japonês. Gente, pelo amor de Deus, é uma mistura, a gente nem dá bola pra isso. E aí isso me chamou a atenção. De que como essa questão também do preconceito é muito da nossa cultura. Do caldo cultural, né? Daquilo assim, ah, não entre aqui porque é não sei o quê. Não entre lá porque é do baiano. Não entre... não existe isso pra gente. Uhum. Mas em muitos lugares existe. Na África do Sul existe, tanto foi lá que teve o apartheid, né? E por que eu tô contando essa história? Porque a gente veio morar aqui e fez um percurso migratório onde a gente viveu numa bolhazinha dentro da universidade, onde tem gente do mundo inteiro. Tu sofreu algum preconceito? Dentro da universidade.
Eu tinha uma professora que me dava nota mais baixa por ser brasileira, sim.
Tá, mas ela não escreveu no papel, eu tô te dando nota mais baixa porque é brasileira.
Não,
ela não falou pra te voltar pra tua terra.
Não, ela não
tá,
falou.
Tá, então ela...
ela só dava uma nota menor, mesmo trabalho em grupo, por eu ser brasileira e meu português ser diferente.
Tudo bem, isso é...
Era um preconceito velado, né?
Exatamente.
Preconceito velado.
Pô, mas daí não é crime.
Por exemplo, uma seleção de trabalho, né? Às vezes a pessoa seleciona o teu currículo, né? A gente mandava muito currículo quando a gente chegou, mandava o currículo... E aí a pessoa ligava pra marcar. Quando ela ouvia a nossa voz no bom dia, né? Nosso sotaque, ela já percebia que a gente era brasileiro. E muitas vezes já dava uma desculpa ali, né?
Sim.
Perguntava alguma coisa que sabia que tu não ia conseguir pra responder, pra se sair. Então, ali a gente já é desclassificado em algumas...
Claro,
é um preconceito velado, né?
Tudo bem, é um preconceito velado, mas ao mesmo tempo também tem que o seguinte. Eu posso ter o direito de não gostar.
Pode.
Eu só não posso prejudicar, cometer um crime por isso.
Só não pode ofender.
Exato, não, então, exato. Eu posso não gostar.
Exato.
Por exemplo, vou dar um exemplo que eu tava falando de restaurante de sushi. Você conhece alguém que não gosta de sushi?
Conheço.
Beleza. O cara pode não gostar?
Pode.
Agora ir lá e tocar pedra no restaurante do cara? Não.
Colocar fogo no restaurante do cara? Não.
Entende a diferença? Exato. Eu posso não gostar, mas eu não posso cometer um crime por isso.
Exato.
Que eu acho que, aí volta o que a gente falou, somos diferentes. Cada um tem o seu percurso, cada um tem o seu caminho. Eu não sou obrigado a gostar de tudo, achar tudo bonito. Eu achar tudo... Eu não sou obrigado.
Assim como os portugueses não são obrigados a achar que... Ah, que legal, tá cheio de imigrante no meu país. Eles não são obrigados a achar
legal. É isso que eu tô dizendo.
Né? Eles podem achar, realmente...
Sim, só não pode cometer crime.
Eles podem se sentir, né? Ter a sensação de ameaça. Se sentir ameaçados, se sentir invadidos. É, muitos têm alguns casos de... É, problemas com aluguéis de imóveis, por exemplo, um dono de um imóvel português aluga para um imigrante e o imigrante destrói o apartamento de qualquer nacionalidade, então ele já vai ter um pé atrás ao alugar o apartamento.
Sim.
Né? Então,
mas aí eu te pergunto, não existe preconceito entre os portugueses?
Existe. Existe. Tem muitas etnias, né? Tem muitas etnias em Portugal, né? E também acontece isso, né? Até os próprios portugueses, quem nasceu aqui de uma etnia diferente, de um jeito diferente, vai dizer assim, ah, não, eu não vou contratar aquele tipo de pessoa, porque Exato. Eu não quero na minha empresa. Porque já tem aquele estereótipo. Eu acho que aquele tipo de etnia não trabalha. Aquele tipo de etnia é folgado, aquele tipo de etnia é ladrão, aquele tipo de etnia
é desonesto,
não vou confiar.
Uma generalização, que é burra, óbvio.
Como que eu vou deixar a chave do meu estabelecimento para aquela pessoa? Então... Tem toda essa questão de confiança, de você provar que você
o tempo todo.
É honesto, que você é bom. E eu entendo os portugueses, porque, realmente, acontece muitos problemas com imigrantes. Não só com imigrantes, né, mas com portugueses também. Acontece, por exemplo, de gente bater o carro e dizer, ah, não, pega meu telefone, você pode me ligar.
Posso contar uma história
liga
recente?
Liga que eu arrumo, né? Liga que eu pago.
Eu vou te contar uma história recente. Dia desse vinha eu... com a minha cachorrinha, voltando do passeio, e vem o meu vizinho e diz assim, pô, o cara bateu no carro aí parado, pô, tinha uma van, uma Sprinter parada na rua.
Um vizinho grande.
É, o vizinho viu o cara entrando na rua e batendo no para-choque, mas bateu bonito, não arrancou o para-choque, mas bateu, e o cara não parou. E o meu vizinho viu, falou, ó, vou lá chamar o cara, mas qual que é? Meu vizinho brasileiro. Tá, vem ele com o tiozinho, um guri, português. É que eu te falo, a gente, em vez de falar da nacionalidade, a gente falar de pessoas. Uhum. Mas nesse caso eu quero contar falando da nacionalidade pra vocês entenderem. E aí ele veio e falou, pô, bateu aí na vanzinha do tio. Não, só encostou, né? Só encostou, não. Aí nisso, eu tava com a Marie no colo, olhei que tinha, era uma van de empresa. E tinha um nome da empresa, telefone, liguei. Falei, ó, tudo bom aqui, ó, moro na rua tal.
Sou testemunha.
É, passou um cara que bateu na van de vocês, acho que é melhor vocês se acertarem, que nem como vai fazer. Ah, o senhor viu a placa? Eu falei, ah, não vi, que foi meu vizinho que veio com o cara. Eu falei, ó, daí nisso o moleque tava do meu lado, eu falei, ó, fala aqui com a tia da empresa. E dei o telefone pra ele. Beleza. Conversaram. Aí o guri falou pra mim, não, acertei, já falei com ela e tal. Gurizinho, português.
Falei, dei meu
tá
número. Bom,
dei meu número, combinamos e tal, beleza. Paz, isso era uma sexta. Segunda-feira eu tô trabalhando, toca meu telefone, a menina da empresa. Ah, olá, bom dia, ah, o senhor que ligou, desculpa ligar e tal, mas o senhor me ligou na sexta, que bateram na nossa carrinha, né? Aquele carrinha que é a van, né? A Topic. E tal, não sei o quê. Falei, sim, sim. Falei, mas você conhece a pessoa que bateu? Eu falei, não, não conheço. Eu contei, né, que eu vinha na rua e tal, meu vizinho que viu. Você não anotou a placa dele, né? Falei, não vi também. Não sei nem que carro que era. Ela, não, porque você acredita que ele passou o telefone errado pra mim? Ou seja, a menina portuguesa me ligando que um português tinha passado o telefone errado pra ela.
E a carrinha era de um português também, né?
É, uma empresa senhor, portuguesa. Todo, tudo entre eles. Aí é o que eu te falo. Nós que somos os imigrantes, fizemos a coisa certa. Chama o cara, resolve. É pra resolver, pô. Seja, que nem a gente brincou, eu e meu vizinho. Seja homem, rapá. Uhum. Bateu, assume.
Exato.
Tá. Entende o que eu quero dizer? Que assim, quando a gente tira a nacionalidade, existem pessoas boas e pessoas ruins. Existem Exato. Pessoas preconceituosas e pessoas que não são tão preconceituosas.
É a mesma coisa que tá acontecendo na Irlanda, né,
claro.
Claudinho? O Caio, o Caio Benício, que era um entregador, né, brasileiro, de Niterói, foi, né, ele salvou uma menina, né, do atentado.
Uma não, um monte, né,
do atentado.
Não sabe o que o cara ia continuar fazendo.
Podia ter continuado, exato. E ele tava passando e viu, até o Boulder, no podcast, entrevistou ele. Foi um episódio emocionante, né, o Felipe.
Recomendo que você ouça.
É, e ele salvou uma menina, que eles não disseram a nacionalidade, mas provavelmente é irlandesa, né? Eles,
era uma escola, né?
A família quis se proteger nesse sentido, não divulgar o nome da criança, da família. Mas ele salvou com o capacete dele, né?
Posso contar melhor a história?
Pode.
Ele vinha andando de moto, isso. E a gente brasileiro, né? Ele achou que era briga. Que ele viu briga, parou, meio-dia, em Dublin. E ele viu, tinha um cara com uma faca de cabo branco na mão. E tava em cima de uma menina, criança. E ele pegou o capacete e mamoeu o tio na capacetada. Beleza. Quando ele fez isso...
Aí começaram a chegar outras pessoas pra
Aí quando
pra
ele fez isso, começou a vir a galera de irlandês, todo mundo tava ali. E moeram o tio na porrada. Beleza. O tiozinho tava com a faca lá, o terrorista. E aí, nisso, sai a professora lá de dentro esfaqueada, todo mundo machucado, é a história que vocês sabem. E aí o Caio ficou ali, né? Me lembro, tá, que merda é essa e tal... E aí já chegou polícia, bombeiro, tal, tal, tal. E ele, como ele bateu no capacete do tio, o capacete caiu lá pra dentro da escola. E ele, puta, queria ir embora de motinho, cheio de polícia. Falou, puta, não vou embora. Como é que eu vou embora sem capacete? O cara vai me prender, né?
Uhum.
E aí ele ficou naquelas, igual aqueles videozinhos de briga em bares que o cara fica tentando pegar a cerveja. Era ele tentando pegar o capacete pra ir embora. Ele falou pra um policial, olha, policial, eu preciso pegar meu capacete que eu tenho que trabalhar. O policial, não. Agora, se isso aqui é cena de crime, você não pode ir embora, você tem que ficar aqui. E aí leva
todo
mundo...
Tem que prestar depoimento.
É, levou pra delegacia, tá, tá, tá. E aí saiu da delegacia 3 horas depois lá, prestou depoimento dele, contou o que aconteceu, o capacete ficou preso pra fazer análise lá, né, bater no cara. E aí ele vai num grupo de WhatsApp e fala, ó, eu preciso trabalhar, gente, alguém me empresta um capacete, alguma coisa que eu preciso, né. E aí a galera, como assim, foi tu que salvou? E aí virou, fizeram uma vaquinha e tal, não sei o quê, e pô, o cara virou um herói nacional.
E depois tiveram muitos protestos.
Exatamente.
Contra a imigração, contra imigrantes. Sendo
só que
foi um imigrante que
salvou.
Que salvou, né? Então não são todos os imigrantes que são ruins, não são todos os imigrantes que são terroristas.
Como não são todos os portugueses que são bons, nem todos que são ruins. Como
Exato.
Não todos os irlandeses que são bons, nem todos os irlandeses que são
nem
ruins.
Nem todo português sabe fazer pão, né?
Exato.
Dono de padaria.
Nem todo sueco é honesto.
Exato.
Né? Nem todo dinamarquês.
Nem todo sueco tem olho azul e é loiro.
Exato.
Nem todo irlandês é ruivo. Né, então...
A gente acha... Então não tem sem vergonha no Japão?
Tem.
Ah, não tem golpe lá. Ninguém aplica, tranquilo. Entendeu?
Uhum.
É que é isso que eu tô falando. Eu acho que quando a gente fala de xenofobia, é porque a gente acessou uma parte do nosso cérebro em que importa o que a pessoa é. No sentido assim, ela é brasileira? Ah, não. Então ela é mais do que, ou menos do que... Ela é irlandês? Não. Então ele é isso, é aquilo.
E
a gente coloca na frente do ser humano. Esquecendo que o ser humano, o que tá atrás dessa casca toda, do time de futebol que ele torce, da religião que ele pratica, da nacionalidade que ele tem, da cor da pele, não sei o quê. A gente acessa tudo isso antes de entender que é uma pessoa que tá ali. E existem pessoas boas e existem pessoas más. Aí eu te pergunto, se fosse uma pergunta, existe xenofobia em Portugal? Muita.
Muita.
Muita. Mas todos os portugueses são xenófobos?
Não.
Não. Existe uma parcela que é, como no Brasil. Ou não existe xenofobia no Brasil? Entre brasileiro.
Por exemplo, nós estávamos em Setúbal, né, no miradouro da Portinho,
da
Rábida, e um senhor...
Tô tomando chimarrão, tá ali.
E o senhor parou pra conversar com a gente, o senhor português.
Bem velhinho, sim.
Bem velhinho, e falou que ele morava ali perto e que ele queria mostrar ali uma...
Queria contar a história.
Contar uma história ali de uma
que
pedra,
que tem uma rocha
uma
que tava no mar e que ele falou que era mais ou menos da altura da Torre Eiffel. quando ele era criança.
Né?
É, e que hoje já tá bem mais baixa, porque é de calcário, e o vento, as ondas, e ali tem muito tremor de terra também, né? Por causa da placa de Lisboa ali, né? E aí, hoje tá menor. E ele tava contando isso pra gente.
Isso, aí a gente falou, ah, sério, que legal, né? Aí quando você fala legal, né?
Não, mas no começo ele falou, ah, são brasileiros? Daí a gente, sim, sim, somos do Brasil. Ah, pá, dizer assim, não gosto de todos, mas gosto de alguns.
É.
E na cara?
Eu até gosto, né?
É, tem uns que eu não gosto. Mas daí começou, porque tem gente que não presta, tem gente que não sei o quê, tá. Mas é na tua cara.
Mas muitas pessoas falam, vocês são brasileiros? É, eu até gosto dos brasileiros, né? Aí...
É engraçado.
Tu já fica assim, né? Aí a gente começa, conta alguma coisa, fala uma piada, não sei o quê. Aí,
então,
aí já abraça, já dá um tapinha nas costas.
Isso.
Aí no bar, lá, né? No mercado público.
Sim, já tomamos uma cana lá com eles.
Vai tomar uma poncha, como é que é?
Poncha da madeira.
Poncha da madeira.
Ah, eu já ficava ali, já puxava um bife ali, nós ia jogar valendo ali.
É. Ali
eu... Não, ali o tio já veio, já me deu... Aí todo já meio bêbado, já fica tudo amigo. Mas é isso que eu te falo.
Os tios das flores ali.
Ah, sim.
O pessoal da flor, tava super gente boa,
gente
conversando.
Gente boa, todo mundo gente boa. A tia do peixe me explicou tudo, vai estar no vídeo, vocês vão ver.
Uhum.
A Sandra. Não, assim, é isso que eu te falo. Porque, assim...
Tem os mal-humorados.
Ah, mas normal, tem. No Brasil não tem mal-humorado, então.
Tem os mal-humorados, mas tem uns muito simpáticos. Tem uma senhora que deu banana para as crianças ali, que a gente tava comprando frutinhas e tal, e já ofereceu uma banana, então, assim... Tem muitas pessoas de coração bom.
A maioria.
Tem pessoas que não se importam com a tua nacionalidade.
Não.
Se você é simpático, né, e conversa com a pessoa, e chega de boa, chega de
mansinho... E é até uma questão cultural deles. Eles, que nem eles falam aqui, eles sempre largam uma boquinha.
Sim.
Que é assim, e se vier pro bem que fique.
Isso.
Já dá aquela...
É, um conselho que eu dou pra quem acabou de chegar, ou tá aqui recentemente, né, um ano, dois anos, ainda tá se adaptando naquela fase de adaptação... Tente...
Se desarmar um pouco
Se desarmar. Também. Porque assim, se você chegar já achando que não vai ser bom, chega num lugar e o atendimento não vai ser bom, ou chega...
É, não vai ser bom.
Não vai ser
beleza,
bom,
é assim.
Né? Se você chegar e não tiver preparado porque você vai ouvir, o português gosta de mandar bocas.
Ponto.
Mandar bocas é...
Ah, que é o recadinho da galera.
Mandar um
a
recadinho.
Vinheta, fazer a vinheta.
Dá um recadinho.
Como é que fala isso no Brasil? Lá, vinheta.
Eu já esqueci.
Não, é igual a minha mãe. Pois, minha mãe era assim. E não era portuguesa, quer dizer, até era.
Mas
de origem, que é assim, por exemplo, você fala assim, vai arrumar teu quarto. Daí eu falo, mas já arrumei. Ah, I like it. Ah. Tipo,
achei,
ela,
é,
entendeu?
Achei que não tava arrumado.
É. Aí, por exemplo, esse ah dela, eu lembro que me dava um ódio, que eu falava, filha da puta, por que fazer isso? Porque ela não podia perder, né? Porque é mãe, ela sempre ganha, tá sempre certo. O português todo, ele é tipo, todos
Toda
eles
mãe.
São meio mãe, assim.
É, tá sempre
tipo,
certo.
Por exemplo, vou contar a história, a Amanda tinha médico, essa história é muito boa. A Amanda tinha médico. Daí, tá, não sei o quê. E aí, recebeu mensagem, tudo, ó, tá marcado o médico. Então, beleza. Aí ela, ó, tem um médico. Ó, levei ela lá no médico. Aí, deu uma meia hora, me ligou. Ó, tô pronto. Falei, aí, mas que rápido. Não, o médico tá de férias. Falei, como tá de férias? Porque é o sistema automático. Daí, a Amanda assim, não, tá de férias. Não sei, marcou errado lá, sei lá, o sistema. Daí, eu falei, e tu não falou pra eles? Daí, a Amanda, falei. E eles pediram desculpa dela? Claro que não. Fala que a culpa foi da Amanda que não ligou pra confirmar.
Eles estão sempre certos.
É,
claro.
Então assim, eles são assim.
Entra no jogo, no jogo. Porque assim, você tá no país deles. Na verdade assim, o país é deles. Mas assim, é engraçado porque nós também temos origem portuguesa, né?
Uhum.
Os portugueses foram pro Brasil. Eu sou Correia, a família do Claudinho Lacerda. Nós temos origem portuguesa também,
sim, claro.
Né? Só que o nosso sotaque é diferente.
Ah,
nós nascemos no Brasil,
lógico.
Né? Numa colônia, nascemos numa ex-colônia. Isso também conta. Eu acho que ele é diferente, a forma que eles tratam um americano, ou um sueco, ou um norueguês.
Um inglês mesmo.
Ou um inglês, exatamente, do que um brasileiro.
Um brasileiro, um cabo-verdiano, um angolano.
Principalmente quem veio de um país subdesenvolvido, um país de terceiro
mas,
mundo.
Ó,
eles falam isso.
Mas você já ouviu falar aqui a
eles
expressão...
Falam bastante
já ouviu falar da expressão retornados?
Sim.
Pronto. O que são os retornados, pra quem tá nos ouvindo aí? Quando Portugal tinha as colônias ainda, Moçambique, Angola, Macau, Cabo Verde, não sei o quê... Quando estourou a revolução de independência desses países, né, em Angola, Moçambique, os portugueses que eram... Porque era um território português. Então, eles nasceram em Moçambique. Eu conheço muita gente que nasceu em Lourenço Marques, que era antes de Maputo, a capital de Moçambique.
Uhum.
Inclusive no Brasil, tem um amigo meu que era moçambicano, pai dele português. E aí, estourou a revolução, né, de independência, a briga toda. E os portugueses que viviam, né, na Angola, Moçambique e tal, ou voltaram para Portugal ou foram para outro país. Quando eles voltaram pra Portugal, é comum aqui ouvir essa expressão. Ah, a Amanda é retornada, pá. A família da Amanda é retornada. Retornada é que veio de uma colônia. Mas até dentro da sociedade portuguesa, dos portugueses, tem, dos retornados. Por que botar esse rótulo no cara? Uhum. E eu não entendi. Retornado? Como assim retornado?
Até no Japão, né?
Que claro!
Os netos de japoneses, né? Que foram morar no Brasil, nasceram no Brasil e depois foram morar no Japão, não são bem vistos porque os pais ou os avós...
Não lutaram.
Fugiram do Japão, isso, foram pro Brasil.
Emigraram pra não passar pela guerra.
Isso. E aí,
então são covardes.
São covardes, aí não gostam. Exato. Olha como é complexo,
claro,
tudo
que
isso,
é,
né? O contexto histórico.
Isso. E aí, voltando aqui à questão do Domingo Espetacular, aí que o pessoal tava comentando, até amigos meus mandaram a reportagem, né? Dizendo, pô, tu viu isso aí? Tá acontecendo nas escolas e tal. Eu falei, tá acontecendo.
Bullying muito feio, muito, né? Bullying,
tá acontecendo.
Inclusive violência, né?
Sim, entre
as crianças.
Que nem eu falei no podcast, eu acho que no anterior ou há dois atrás, que eu falei, as crianças também têm... Eu sei que é um tabu, mas as crianças são malzinhas. Elas são mazinhas. A gente já foi jovem, né?
Chamou
a gordinha de gordinha.
E ouvem muita coisa também em casa, né?
E aí, repetem muito, reproduzem isso. Sim, tá acontecendo. E aí, eu falei pra Amanda, eu assisti a reportagem... O coração corta, né? Porque é triste quando se fala de criança, do filho de alguém que, pô, tá passando por uma situação que a criança não escolheu, né? E ao mesmo tempo eu falei pra Amanda, claro que o que aparece ali é grave, né? E muitas vezes a gente fica nessa, pô, ninguém vai fazer nada, né? O que que vai fazer e tal? No dia a dia, o que que a gente... Até com a gente percebeu essa mudança, né? No dia a dia.
Percebeu.
Piorou. Começou a ter mais rusga.
Piorou.
Né, no dia a dia.
Piorou.
Mas ao mesmo tempo...
Principalmente 2 anos pra cá, né? Do ano passado pra cá.
Mas ao mesmo tempo eu até comentava com a Amanda, eu lembro assim, quando eu ia no mercado e via a discussão, sabe? Por quê? Porque é uma questão de diferença cultural. Então, por exemplo, você chega aqui no mercado, o mercado tá lotado, e a tia do caixa começa a puxar assunto contigo, você fica conversando com ela, ninguém reclama. Fica todo mundo quieto na fila. No Brasil, já ouve? Vamos lá, né? Tem horário aqui, vamos. A gente é mais... Vamos. E aí eu já presenciei. Né, de estar no supermercado, a tiazinha velhinha lá, passando caixa, e a tia do mercado ajudando a embalar as coisas. E aí um brasileiro, alguém fala, ô, vamos que eu tenho horário, porra, não sei o quê. Tipo...
Falta de respeito, né?
Então, mas aí entra aquilo, não sei, é falta de respeito, mas é a questão do embate, porque é diferente a cultura, entende?
Eu vi,
nós somos diferentes.
Eu vi também uma questão bem complicada, num supermercado em Aveiro, de um brasileiro, um casal, que tava filmando, né, os produtos, e filmaram
tu viu,
né? Uma funcionária, né, do mercado, e ela mandou apagar o vídeo, porque você não pode filmar uma outra pessoa aqui, né?
Não, e principalmente é, lei da lugar público,
lei,
né?
Da privacidade, proteção de dados, né, e tal.
Tanto que até a galera que a gente conhece, muitos portugueses, não posta nem foto dos filhos, bota o carinha na frente.
Isso.
Não,
Eu entendo bastante hoje em dia, né, porque nós já estamos aqui há quase 10 anos, entendo bastante, também não gosto que filme minha filha. E deu uma briga, né, no mercado, porque aí chamaram o gerente e tal. E os brasileiros, eram brasileiros que estavam filmando, e eles começaram a se exaltar e a brigar e a falar alto.
Xingaram
a mulher de tudo. E eu já morri de vergonha. Porque assim, você tá no país de uma outra pessoa. Você tá num outro país
não é
seu.
Não é o Brasil, ponto.
Não é
Portugal
seu.
Portugal não é Brasil.
Respeita as regras, pesquisa
claro.
O que que você pode fazer,
lógico,
o que você não pode fazer,
com certeza.
Entendeu?
Claro.
Você
até
não...
nessa questão da xenofobia, que eu comecei o episódio de hoje dizendo. É crime, ponto.
É crime.
Vai ler o Código Penal.
E assim, barraco...
Chama a polícia, então.
Barraco no supermercado. O Claudinho já viu barraco num açougue, né? No talho. Brasileiros, às vezes, maltratando
não,
brasileiros.
Agora, a gente tava viajando. Eu fui no mercado. E aí, tô na fila do açougue. Eu ia pegar carne moída. Tô ali esperando. O açougueiro era brasileiro. E atendeu um casal na minha frente. A mulher que tava falando com ele, o marido tava no carrinho, esperando ali, tá? Mas jovens, assim. E a mulher dela falou assim, ah, eu queria não sei o quê. Daí ele falou, olha, o que a senhora vai fazer de comida? Ela falou, não, vou fazer não sei o quê, sei lá, eu não tava ouvindo a conversa. Daí ela falou assim, ele falou, essa carne aqui é melhor, carne brasileira, açougueira. Ela, não, mas outra vez que eu comprei ficou seca. Ela falou, olha, ok, se a senhora quiser a outra, essa outra que a senhora vai levar agora é que vai ficar seca e é mais cara, mas se a senhora quiser. E a tia largou os pés no tio. Tipo, porra. E eu pensando, pô, ela tá destratando o tio.
Que tá dando uma
que
dica.
Que é açougueiro, que é brasileira. Nossa, entra a gente. Não sei se você tá, não tinha português na história.
Claro.
E aí tinha umas outras meninas ali, que eram duas meninas, tava assistindo, aí tá. Aí brigou com o tio, tá, não sei o que. Ele picou lá o negócio que tinha pra fazer, fez. Aí Na hora de... Daí eu atendeu as meninas e me atendeu. Quando ele me atendeu, eu brinquei. Eu cheguei, ô, chefe, tudo bom? Boa tarde, tal. Parabéns, mano. Ele, pô, obrigado. Eu falei, porra, tem que ter uma paciência do caralho. E começamos a rir.
Não é fácil atender o público,
é? Não é fácil. Mas é o que eu tô te dizendo. Mas isso é porque é brasileiro? Isso é porque é português? Não, isso é porque é ser humano. O ser humano é difícil, cara.
É, só que tiveram muitos casos já, né, Claudinho, de barraco que vazou na mídia, em casa, na praia.
Por exemplo, a questão
do som alto na praia.
Vou te dar contar uma história.
Então, assim, você tá num outro país, respeite as regras, né? Por exemplo, os brasileiros que vão pro Oriente Médio, vão pro Catar, vão pra Arábia Saudita, vão morar em Dubai, né, nos Emirados Árabes. Se você não respeitar, você vai preso.
É lá, não tem conversa.
Né? Então,
o chicote estala no lombo da
turma. Então pesquise antes de ir pra um país. É. Né?
Vou dar um exemplo. Tava falando com um amigo meu agora de manhã.
E respeite as regras.
É,
né?
E ele falou assim, ah, tem um restaurante de um brasileiro aqui que eu gosto de comer, não sei o que, tal. E esses dias eu fui e tava tendo jogo do Flamengo. Aí ele é português, me contando. Ele, opa, cheguei lá, pá, gritaria, e não sei o que, não sei o que. Fiquei mal com aquilo e fui embora. Ele falou... Mas eu até gosto do lugar, essa comida é boa, o dono é gente boa, até o dono ficou meio mal com a gente, porque tava passando jogo na TV e tal. E daí eu tava comentando isso com a Amanda, que eu falei, cara, aqui tu entra numa padaria e tá passando um jogo, não tem gritaria.
Não
tá quieto, assistindo. E eu não tô dizendo se eles estão certo ou tão errado, eu tô dizendo que existe diferença, ponto. A gente toca nas pessoas. Aqui alguém te toca?
Não.
A gente abraça as pessoas, aqui alguém te abraça?
Não.
E ok, agora você quer mudar o país? Né? Eu sinto falta. Eu te falo, no dia a dia, eu sinto falta da galera ser mais, ô, velho, precisa de ajuda, e te encostar e tal.
Teve uma situação também muito chata, que eu não gostei também, num parquinho, que um casal de brasileiros chegou com a filha, e fazendo live, né, no Instagram.
Puta, isso aqui,
eu
cara,
não gostei
pega muito
nada.
Mal.
Primeiro que você não tem pode criança. Filmar a criança dos outros, né, você, tudo bem que eles queriam filmar a filha deles, mas apareceram as outras crianças.
É, nossa, num parquinho
eu já não gostei nada, e assim, as pessoas estão conversando, estão falando sobre vários assuntos, e tu tá ali fazendo uma live, entendeu, atrapalhando um momento de lazer ali, é falta de respeito,
sim,
então assim...
Sim.
Tenha cuidado, não filme criança dos outros, não filme a cara dos outros.
Não, já aconteceu da gente ter
Tenha
amigos,
respeito.
Né, Amanda? Pessoas próximas da gente que convidaram a gente pra eventos sociais, né? Batizado
Sim.
do filho,
Isso.
festa de aniversário, e que pediram pra gente, ó, por
não
favor.
Não mostra o rosto do meu filho.
Não filma, não bate foto aqui.
Uhum.
Porque sabe que a gente gera conteúdo e não sei o quê. E eu falei,
Óbvio.
E eu não entendi mal. Eu entendi, não, beleza. Porque,
Óbvio
pelo amor
que eu
de
não
Deus.
Faria.
Não,
mas
não.
É um
mas...
recado, mas é um recado.
Porque eles. E tá tudo bem. Entende? Uhum. Tipo. Eu poderia me ofender e não ir no negócio. Falar, eu quero fazer uma live no batizado da criança. Tipo, porra,
não. É noção,
entende?
Né?
É noção, mas é uma questão de diferença cultural. Eu te falei esses dias, eu e a Amanda, a gente tava conversando sobre isso. Eu falei assim, meu, Amanda, eu acho que eu sei todos os meus conhecidos de Instagram e tal do Brasil que tem filho da idade da minha filha, eu sei as escolas de todos os crianças.
Uhum.
Daí, Amanda, eu também. Falei, pois é. Aqui em Portugal, nunca.
Não.
Nunca.
E é uma questão,
postar foto de criança
uniforme?
É uma uniforme?
Questão de segurança, claro. Né? Você nunca pode
não,
filmar
mesmo,
privacidade. Pô. Você nunca pode mostrar onde você mora, né? O seu endereço, né? Tem gente que coloca na minha casa, né? O endereço.
Vai lá, é isso.
Coloca a foto do filho de
uniforme. Não, a festa da escola mostra criança
mostra
na escola.
Mostra a festa da escola, com outras crianças filmando outras crianças, né? Isso é inadmissível em Portugal.
Não, aqui no Brasil. Eu vou te falar, aqui em Portugal dá agressão isso.
É.
O cara vai te dar um tapa na cara se tu fizer isso.
Outra coisa que eu acho inadmissível: pessoas que batem foto das crianças tomando banho, né? Peladinho no banho.
Ou da piscina, de
seja
biquíni,
bebê ou o que for, né? Ou criancinha maior. Isso não se faz na internet, gente. Não se faz.
É porque não tem só gente boa, né?
Tem gente boa e tem gente ruim. Tem gente que tá ali pra pesquisar a sua vida. Cuidado. Tenha mais cuidado, mais atenção com o que você posta.
É, nesse aspecto...
Principalmente com criança.
Nesse aspecto, eu acho que aqui em Portugal tá muito à frente do Brasil.
Muito.
A gente lá tá muito à frente na questão da tecnologia, né?
Sim.
Todo mundo tem celular, todo mundo
e
tá...
E aqui a privacidade.
É, aqui a privacidade conta, né? A gente... É frequente, às vezes, né, de... Receber mensagem, pai, posso publicar a foto? A gente vai borrar as imagens, não sei o que. Pode.
Uhum.
Nunca aparece.
Uhum.
Né? Até no vídeo de encerramento das crianças da escola, as crianças estão de costas.
Uhum.
Né? E eu falo isso pra Amanda. É uma coisa que pra gente também é novo. Não mais tão novo, que a gente já tá aqui há um tempão. Mas são diferenças culturais. Por exemplo, outra coisa diferente.
E eu concordo, exatamente.
No Brasil,
concordo muito.
No Brasil, o som alto não dá problema, entre aspas. Tipo, você vai ligar pra polícia tem outras coisas pra fazer. Aqui é um puta problema.
Uhum.
Na Suíça, então, você vai preso. Na Suíça, você não pode lavar roupa no sábado, no domingo. Não pode estender cortar roupa,
grama.
Cortar grama, passar aspirador de pó nunca. Bater um prego numa parede, Jesus.
Uhum.
Então,
uhum.
Mas aqui não tá tanto, mas assim, digamos, o meu vizinho de baixo, cima, sei lá, começa a ouvir música alta e eu ligo para a polícia vem. E é uma ocorrência grave pra eles, né? E a gente sabe de muitos brasileiros aqui, pessoas que a gente conhece, já ouvimos muitas histórias, inclusive de pessoas terceiras, né? Em que a polícia já foi várias vezes. Que a pessoa tá cometendo um crime de que ficar ouvindo porra de música alta. Tipo, Portugal, aqui não tem música alta. Não sei se tá entendendo. Casa, não, é difícil.
Na praia, silêncio, senão é multa de 4 mil euros.
É, os caras enchem o saco. E aí eu te falo. Ah, eu não estou adaptado. Beleza,
volta pro Brasil. Volta pro Rio de Janeiro, volta pra São Paulo, volta pro lugar que você nasceu. Né? Não dá. Não dá. Ou você entra no ritmo, ou você respeita a cultura, ou você vai embora.
É porque daí vai entrar o embate. Entende?
Ou você vai embora. Senão você vai sofrer, ou você vai receber uma multa, você vai ser agredido.
Questão, você... Até na questão da escola, né? O respeito com os professores, né? É muito diferente.
Uhum.
Né? É, eu dei algumas aulas aqui, e eu sentia isso porque eu dava aula no Brasil. E a diferença aqui de respeito é... Meu Deus. Meu Deus, assim, é um negócio que não tem nada a ver. Sabe? É outro respeito. Né? Por exemplo, até o tratamento entre os professores e os alunos. É uma distância, existe um respeito muito grande. E coisa que eu nunca senti na universidade, o cara é brother do professor. Aqui não.
Aqui tem uma hierarquia.
Não. Aqui não. Não tem que encostar no professor, tratar por tu, né? Que aqui tem essa questão. Uhum. Não. E eu acho que é importante a gente respeitar essas diferenças, mas entender... Né? Que se a pessoa comete um crime, chame a polícia.
Uhum.
Entende? Aprenda a se defender.
Na hora, chame a polícia. É. Na hora,
mas tente ao máximo também se adaptar. Porque se você for enfrentar ferro e fogo, né? São 10 milhões de pessoas pra você enfrentar ferro e fogo.
Não dá.
A não ser que você seja o Esparta, o 300 de Esparta, senão vai ser difícil.
É.
Não tem como.
Você não vai conseguir impor a sua cultura. Você vai ter que tentar se adaptar na cultura, né? E tentar agir conforme os locais agem. Então, se não tem música alta, você também não coloca.
Não.
Você tá num parque, fazendo um churrasco, num parque de merendas, respeite os outros.
Isso.
Não fala alto, não filma os outros.
Não,
tenha atenção, esses cuidados, essas regras sociais.
Isso que não tá escrito em lugar nenhum.
São regras sociais, né?
Exato,
então,
convivência,
assim,
né?
Tenta se adaptar, senão não vai dar certo. Você vai, com certeza, você vai sofrer muito,
né?
E vai voltar.
E se você passou por uma situação dessa... de xenofobia e tal, saiba que a pessoa que fez isso com você cometeu um crime, e aí procure as vias legais pra resolver isso. Aliás, pra encerrar, digo, não, dois errados não fazem um certo. Então, se a pessoa fez uma coisa errada com você, não cometa outro erro pra tentar consertar. Vai pela via certa. O que é a via certa? Chama a polícia, faz tempo... Ah, mas a polícia não faz nada.
Não ofende também,
beleza,
né?
Beleza, aí já, não sei, aí a gente entrou outra esfera, mas o caminho certo é fazer isso. Uhum. Certo, Amandinha?
Certo.
Esperamos de verdade que você tenha gostado, porque é um assunto delicado. A gente trouxe algumas histórias e visões que a gente vem passando e passa aqui em Portugal. País que eu amo de paixão, né? Que me deu só me deu a minha filha. Né? Então, assim, amo demais Portugal. Sei que tem problema, mas aí a pergunta que fica é qual, onde não tem?
É.
Né? Então, assim, onde tem ser humano...
A questão é se você vai tolerar aquilo, né? Se você
quanto
vai se adaptar.
Quanto você tá disposto, né?
Quanto você tá disposto a se adaptar.
E acredite, você vai ouvir um volta pra tua terra, pá.
Vai ouvir.
E cada vez mais a gente tá ouvindo, infelizmente.
Isso.
Certo, Amandinha?
Certo.
Dizer que esse podcast, Amandinha, é patrocinado. Sim, temos um patrocínio de America Chip. Se você vai viajar pro exterior, quer e precisa ficar conectado, tem que conhecer a America Chip. Pra conhecer é fácil, é só acessar o site americaship.com e... colocar a data da sua viagem e o destino, ver qual é o melhor chip que a America Chip tem pra você, faz a compra, pode pagar em até 6 vezes. O chip tem 3 tamanhos, ou seja, ele cabe aí no seu smartphone e também tem o eSIM, que é o chip eletrônico da America Chip. Você tem cupom de desconto, que é vagas pelo mundo na hora da compra, pra muitos destinos com ligação ilimitada e velocidade de internet altíssima. Aliás, pra todos os destinos, a velocidade, se é 4G, é 4G, se é 5G, é 5G. Acesse o site americaship.com. E segue também a America Chip no Instagram, que é @AmericaChipOficial. Certo, Amandinha?
Certo!
E fazer o convite, reforçar, para que você acesse sempre o nosso site, que é o vagaspelomundo.com.br, e confira as notícias e informações se você tem a intenção de morar e trabalhar no exterior. A gente pesquisa muita vaga de emprego, tem texto com dica de carreira, dica de viagem, tem muita coisa boa. Acessa sempre o nosso site, nos siga em nossas redes sociais, é @vagaspelomundo em tudo, mas vai também lá no Instagram, segue a gente e deixa um comentário aqui, porque a gente fica muito, muito feliz em saber que a gente chega aí na sua vida de maneira positiva, é pelo menos o que a gente tenta fazer. E se você quer morar no exterior, mas só quer sair aí do Brasil, do país onde você tá com emprego garantido, pode fazer o currículo com a Amandinha, certo, Amandinha?
Certo.
Mande um e-mail pra vagaspelomundo@gmail.com e fala, Amandinha, preciso fazer o meu currículo pra trabalhar no país tal. Ela vai fazer um orçamento pra ti, vocês vão conversar, tem uma hora de mentoria com a Amandinha pra acertar os pontos e...
Dá dicas.
Dá dicas. Quem sabe você já não sai aí do Brasil ou de onde você estiver com um emprego garantido. E aí o seu percurso migratório é totalmente diferente. Certo, Amandinha?
Com certeza.
Obrigado de coração pra você que nos ouve. A gente fica muito feliz em chegar aí na sua vida. Quinta-feira tem live no nosso canal no YouTube.
Exato. Meio-dia do Brasil, Claudinho. Uhum. 10 horas da manhã de Nova York.
A Europa.
E 3 horas da tarde de Portugal. A gente espera vocês ao vivo. E dia 11 de dezembro também, na próxima segunda, também tem live, meio-dia do Brasil, 3 horas da tarde aqui de Portugal.
Isso, a gente vai falar sobre a Finlândia. Exatamente. Então já vai lá no YouTube, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um like, um comentário, que hoje vai ter vídeo novo. Certo, Amandinha?
Certo.
Beijo, obrigado de coração. Boa semana. A gente se vê, se ouve e se fala.
Beijo! Beijo!